o Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor possa estar aí, você possa estar sentindo, percebendo a presença dEle, porque Ele prometeu estar conosco até o final dos séculos, amém? Gostaria de estar fazendo uma série de meditações sobre os milagres que Jesus Cristo fez. Na verdade, a Bíblia registra 48 milagres feitos por Jesus. E como no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, João relata e nos informa que foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, eu gostaria de começar por esse então, amém? Trata-se de um milagre que Jesus fez numa festa de casamento. Então, nós estaremos lendo, depois orando e em seguida meditando, amém?
O Deus do impossível vem.
A palavra do Senhor nos diz assim, João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eis que não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, encham de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirem agora e levem ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo lhe dizendo, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, aguardaste o bom vinho até agora. Com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu Jesus para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar então e vamos estar meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos por esta fé que o Senhor tem colocado dentro de nós. Como é bom, Pai, saber que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa, mesmo quando nós não temos a menor ideia de que o Senhor está trabalhando, Senhor, em nós e a favor de nós. Assim como os pais cuidam, Senhor, das crianças que muitas vezes estão entretidas com tantas coisas, acabam não percebendo, Senhor, a importância do cuidado dos pais, da provisão, Senhor, das preocupações, inclusive, Pai. Te louvamos, Pai, porque maior amor não há, Senhor, neste mundo. Por isso, Pai, é que quando nós te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Quando abrimos a boca dizendo que o Senhor é o único digno de honra, glória, louvor e por toda a eternidade, isso nós fazemos com consciência, Pai. É verdade que muitas vezes o inimigo, Senhor, nos distrai e acabamos, Pai, por desobedecer a Tua palavra ou se empolgar com as coisas desse mundo, assim entristecendo o Senhor, Pai, com certeza. Por isso nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Pai, cada momento que temos errado contra Ti, Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes. E também nós, Pai, em nome de Jesus, perdoamos aos que nos devem, porque assim como é bom nós sermos perdoados, nós sabemos também que essa graça não existe só para nós, é para alcançar o outro também. Também te pedimos, Pai, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Senhor, o nosso corpo com a Tua palavra, as nossas vestes espirituais, Pai, porque, Senhor, para que o inimigo não tenha contra nós nada o que nos acusar, Pai, de nenhuma mancha. Lembrando, Pai, que o Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de nós termos nascido, Ele já pagou, Ele fez um único sacrifício, sacrifício eterno, Pai, o qual estamos totalmente libertos de Satanás e das acusações dele, Pai. Também, Pai, nós te pedimos, venha nos purificar o coração, a alma, Pai, capacitando-nos, Senhor, a fazer escolhas, Pai, verdadeiramente, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo e não no impulso da carne. Também te pedimos que o Teu Espírito Santo venha purificar e santificar o nosso espírito, Pai. Todo e qualquer forma de entendimento, de julgamento, Senhor, de pensamentos, Pai, ideias, crenças, Pai, que não nascem, Senhor, do trono da Tua graça, Pai. Torne-se nulo, Senhor, em nome de Jesus, torne-se sem efeito. Porque, Senhor, nós queremos que o nosso espírito, Pai, nossa capacidade que o Senhor nos deu de fazer julgamentos, Senhor, de entender aquilo que é justo, bom, verdadeiro ou não, seja verdadeiramente, Pai, purificado para que nós, Senhor, nunca, Senhor, venhamos a andar em caminhos tortuosos. Fala conosco, porque nós cremos em Ti, Pai, e Te desejamos acima de tudo e de todas as coisas, apesar dos nossos erros, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, fala conosco segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que haja transformação. Não queremos apenas ter conhecimento bíblico, Senhor, mas queremos, acima de tudo, ter a palavra, Senhor, de poder, Pai, de manifestação que transforma a nossa vida e que capacita-nos a estar em pé, dando direito ao Senhor para fazer todo o milagre necessário, para que, assim como aquela mulher, Pai, disse ao profeta Elias, depois dele ter ressuscitado pelo Teu poder, o filho daquela mulher, Pai, ela vai e diz: agora eu sei que a palavra do Senhor na Tua boca é verdade. Pai, encha-nos do Teu Espírito Santo para que a Tua palavra na nossa boca se torne uma verdade incontestável, um testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, esperamos em Ti, porque Tu és o Deus de milagre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, uma coisa curiosa aqui neste primeiro milagre é que ele aconteceu aonde? Em uma festa de casamento. E aí é muito importante, porque, irmãos, Deus fez uma promessa a Abraão dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem interesse, irmãos, em abençoar as famílias. Eu gosto sempre de lembrar, inclusive no meu caderno de oração, eu coloco oração pela família. E aí, especialmente, começando pelo casal. Por que, irmãos? Porque Deus abençoa, né? Sempre assim nessa ordem, do maior ao menor. A bênção do Senhor vem do maior ao menor. Então, a importância do casal estar vivendo uma vida ajustada, né? Uma vida realmente dentro da vontade de Deus, entendendo o propósito do casamento. Para quê? Para que assim a gente possa dar direito ao Senhor de trabalhar em nós e através de nós, para que outras vidas, outros casais possam realmente, irmãos, ter como exemplo aquilo que Jesus Cristo faz em nossas vidas. E aí eu fico imaginando quão feliz foi esse noivo, esta noiva, em convidar Jesus. Eles não tinham ideia do quão importante era. Até porque a palavra diz, né, que Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério, e aí os seus sinais, né, e este é o primeiro. Por isso também eu fiz questão, então, de na série de milagres aqui que a gente vai estar vendo, eu começar com esse mesmo, já que João registra que é o primeiro milagre. Amém? E mais interessante é isso, mais uma vez, é nenhum casamento. Como Deus ama a família. Como Deus quer abençoar a família. Inclusive, o último versículo do Velho Testamento, que se trata de Zacarias, capítulo 4, último versículo, eu não lembro agora qual é, mas nos diz o seguinte, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha com maldição e fira a terra. Ou seja, por quê? Não porque nosso Deus quer fazer isto, mas sim, irmãos, porque o inimigo, né, que busca o quê? Ele é legalista e ele busca em nós erros para pedir ao Senhor que faça justiça. Né? Por isso a importância da gente sempre orar, pedir perdão, declarar perdão e viver, procurar viver a melhor vida que o Senhor tem para nós. Então, aqui nos diz o seguinte, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus, que também foi convidado junto com seus discípulos para este casamento, o vinho acabou. O vinho, irmãos, representa alegria, né? E claro, né? Este primeiro vinho aqui representa o quê? É a tentativa natural e a busca natural do ser humano através do bom relacionamento, através do dinheiro, através de tudo aquilo que possa ser considerado um bom motivo para ter alegria e felicidade. Naquela festa, irmãos, estava tudo ocorrendo, vamos dizer assim, bem como estava programado, só que, né, não sei se apareceu mais gente ali, a realidade é que o vinho acabou. E o vinho, irmão, sempre foi algo muito importante na cultura judaica. Agora imaginem a vergonha que este casal teria passado, porque o casamento naquela época, irmãos, não era como hoje. Hoje em dia é só um dia, um final de semana, né? E por algumas horas. Não. Ali, irmãos, eram por 7 dias. Não somos informados qual dia era em que acabou este vinho. Mas a realidade é que, se nós pegarmos uma lição espiritual, né, se a alegria, irmãos, e a felicidade depender simplesmente da gente, das nossas disposições, das nossas batalhas naturais, irmãos, uma hora vai acabar. É como aquela mulher, né, que Deus mandou ali para a viúva, dizendo que a viúva o sustentaria. Olha aqui, o Senhor disse para Elias que a viúva o sustentaria, mas como podia uma mulher viúva sustentar um homem? Se ela era viúva, irmão, significa que ela não tinha trabalho, na verdade. Por quê? Porque naquela época o trabalho não era como hoje. Hoje muitas mulheres têm trabalho, né? Vivem uma vida social superativa, mas naquela época não era assim. A mulher, de fato, realmente, ela era do lar diretamente. Agora, Deus vai e fala para Elias: Elias, como secou a água aí do ribeiro, faz o seguinte, vai lá para Sarepta, que eu vou, que eu disse para uma mulher viúva te sustentar. Só que Elias chega lá e a mulher não sabe nem nada, né? A mulher não sabe nada, mas a palavra de Deus já foi dita. E vai acontecer, não importa o que os homens dizem, o que importa é que a palavra já saiu, a palavra já foi liberada. Amém? Aí o que acontece? Essa mulher chega e diz assim para Elias. Quando Elias pede água, aí tudo bem, ela vai lá, vai virando, indo para buscar água. Só que aí Elias interrompe a sua ida na busca da água e diz assim, olha, aproveita, faz para mim também um bolo pequeno e traz aqui fora. Aí ela vai e diz assim, olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, ou seja, eu estou falando a verdade, né? Pode acreditar. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu só tenho um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija para fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho para comermos e morrermos. Esse é o recurso humano natural, irmãos. Por isso que aqueles que acreditam no e fazem dos recursos humanos naturais, das ideias, dos ensinamentos, o tesouro, Irmãos, é questão de tempo. Vindo a destruição, o coração também é levado embora. Agora, quando nós confiamos no Senhor e colocamos o pouco na mão do Senhor e agradecemos ao Senhor, irmãos, e consagramos ao Senhor, tenha certeza que haverá a multiplicação. E aí a mulher, né, ela vai e diz assim, mas aí Elias diz para ela, olha, faz isso que você falou, mas traz primeiro para mim um bolo pequeno e depois fará para ti e para o teu filho, porque da panela a farinha não vai se acabar e da botija o azeite não vai faltar até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aquela mulher, irmãos, teve fé. A verdadeira fé é medida pela obediência e não pela capacidade de crer que Deus é capaz de fazer alguma coisa. É como eu estava dizendo um dia desse nas mensagens, né, que Deus é capaz até mesmo de fazer o planeta Marte, que parece mais um inferno, né, segundo os cientistas, pelo lado quente dele, impossível de ter vida, Deus fazer um oásis, Deus fazer um planeta Terra, tipo igual à Terra, e melhor ainda. Que nós sabemos que Deus é capaz disso, sim, mas agora, mais importante, irmãos, é confiança. A confiança é a fé em movimento. E aí o que acontece é que essa mulher vai e obedece aquilo que o homem de Deus falou. Agora, por que que Elias fez um pedido que, dentro de um lado humanista, né, é um absurdo? Como assim fazer primeiro para ele e depois para eles, para a mãe e para o filho? Que absurdo é esse? Mas é, irmãos, Deus sempre trabalha no meio dos absurdos. Esse é o problema quando a gente usa a nossa capacidade humana natural para querer entender algumas coisas, né? A conta não bate, né? Como nosso pastor fala. Por isso é preciso depender da revelação do Espírito Santo. Mas aquela mulher obedeceu, irmãos. Em outras palavras, ela morrer por morrer, morrer um dia a mais, um dia a menos. Ah, vamos apostar então, né? Então aquela mulher apostou, em outras palavras. E aí o que acontece? O milagre aconteceu. Da panela a farinha não acabou, do azeite, da botija o azeite não faltou, como o homem de Deus tinha ali falado. Então, a gente viver dos recursos humanos naturais e fazer desses recursos humanos naturais, da nossa luta, da nossa busca por essas coisas, por nós mesmos, irmãos, sem confiar em Deus, sem confiar um pouco na mão do Senhor, sem agradecer ao Senhor, ficar louco correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, irmãos, só vai levar a gente a se desgastar. E é como diz o ditado, nada, nada e morre na praia. E aí, da mesma forma, irmãos, aqui, aquele primeiro vinho, né, nesse primeiro milagre, era o que o homem tinha de natural. Não precisou do milagre de Deus, entre aspas. Né? Não estou nem dizendo que Deus também não trabalha, porque, né, nessas situações simples, naturais. Por quê? Porque nem isso a gente teria se Deus não criasse, se Deus não capacitasse, não nos ajudasse a ter as coisas. Então, realmente, seja de forma simples, natural ou espiritualmente direto, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E aí, aquele vinho, aquela tentativa de alegria naquele casamento acabou. Então, irmãos, por isso que, se você quiser alegria verdadeira, você não tem que buscar no outro, você tem que buscar no Senhor. É por isso que muita gente vive variando, né, oscilando. Uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora está agradecendo, outra hora está reclamando. E assim vai indo a vida o tempo todo, né? E muitas vezes as discussões, as brigas, que são umas coisas tão tolas muitas vezes, irmãos, só desgasta o relacionamento, né? Então, o inimigo quer que a gente use das emoções, dos sentimentos, do sentimentalismo, né, das lamentações, do sentimento de vitimismo. Para quê? Para querer desviar o nosso olhar daquele que verdadeiramente é a nossa alegria. Então, por isso eu digo, aquele casal que convidou, esse casal, melhor dizendo, que convidou Jesus para ir neste casamento, estava sendo feliz e nem sabia. E aí o que acontece? O vinho acabou. Agora, uma outra parte que eu quero ver, que eu acho muito legal, importante na vida de Maria, é que Maria, irmãos, que representa a igreja, na verdade, e, portanto, aquilo que se aplica a Maria aqui vai se aplicar à igreja verdadeira. Maria, irmãos, ela é uma pessoa atenta, né? Ela está atenta às necessidades dos outros. É uma mulher que se preocupa com o outro. É uma mulher que é capaz de sentir a dor do outro. É uma mulher que é capaz de sentir alegria também, né? Então, como a Bíblia instrui, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Ela tem essa capacidade. Assim, irmãos, a verdadeira igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, ela é assim também. Ela ama de verdade. Ela considera o outro superior a si mesmo e não fica se gabando, não fica se achando, né? Então, irmãos, Maria vai e faz o quê? Ela intercede ali a Jesus. Então, Deus ama muito, irmãos, quando a gente intercede uns pelos outros, né? Porque isso manifesta o Espírito de Jesus em nós. Porque Jesus, irmãos, ele intercedeu a nós, ao Pai, por nós. E aí, a Maria vai e diz para Jesus, Senhor, acabou o vinho, né? Agora, a gente deve lembrar sempre, nós podemos ver e perceber as necessidades, mas uma coisa nós não podemos fazer é ficar ansiosos. Talvez o que Jesus vai dizer agora para Maria possa representar isso. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estará dizendo para ela, Maria, você está ansiosa. E isto não é problema seu, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós percebemos a necessidade e perceber a necessidade, se compadecer do outro, orar pelo outro, né? Pedir pelo outro, sentir a dor do outro, né? Se preocupar com o outro, considerar o outro acima de nós. Isso é muito importante, isso é bíblico. Mas ainda assim, irmãos, a gente pode errar. Por quê? Porque muitas vezes podemos pegar um problema como se fosse nosso e ficar ansiosos, só que Deus não quer isso para a gente. Ele quer que você, mesmo que esteja andando no meio de vales, de problemas, de dificuldades, você mantenha a fé verdadeira no Senhor, você mantenha a paz, a calma, a alegria, né? Por quê, irmãos? Porque isto é manifestação do poder de Deus. Mas a gente vai dar continuidade, né, nessa mensagem na semana que vem, amém? Então, que Deus abençoe, que você possa declarar sim, que você crê no Senhor, que você possa descansar no Senhor, que você possa, apesar de ver e sentir as necessidades e amar os outros, você possa lembrar do seguinte. Irmãos, só o Senhor pode fazer o que nós não podemos. Portanto, o Senhor nos convida a não estar ansioso por nada, antes que nós nos entreguemos verdadeiramente para Ele. Possamos confiar nele, como disse Jesus. Não estejais ansiosos por coisa alguma antes. Faça conhecido através da oração, com ações de graça, todas as coisas diante daquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e desejamos. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até semana que vem, se Deus assim quiser, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Convido você a estar, a dar um final de semana, seu dia aí, para o Senhor. Amém? Então, que a sua fé não seja uma fé só de teoria, cômoda, mas que você realmente possa estar junto com aqueles que se interessam em estar em unidade adorando o Senhor. Fique na paz, tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.